Declaro aberta a sessão, desejando uma boa tarde de trabalho a todos. E consulto os ilustres membros dessa corte a respeito da ata da sessão anterior. Não havendo objeção, doa por aprovado. Julgamentos. Primeiro da pauta, recurso eleitoral número 312-69-2016, origem Itaquiraí, segunda zona eleitoral. Recorrentes, coligação, retomando o desenvolvimento e outros. Recorridos, Ricardo Fávaro Neto e outros. Relatoria da juíza Thelma Valéria da Silva Curiel Marcon. A aparecer, eu consulto o ilustre procurador.
Mantenho, senhora presidente.
Vossa Excelência tem a palavra.
Boa tarde a todos. Trata-se de recursos interpostos pela coligação Retomando o Desenvolvimento PMDB e PSB, Sandra Cardoso Martins Cassone, por um lado, e por outro lado, Ricardo Fávaro Neto e Giovanni Severo, em face da sentença que julgou parcialmente procedente as ações de investigação judicial eleitoral, ajuizadas pela coligação Retomando o Desenvolvimento e Sandra Cardoso Martins Cassone, condenando Ricardo Fávaro Neto e Giovanni Severo ao pagamento em solidariedade de multa no valor de R$50 mil, pela divulgação de propaganda institucional em período vedado. Consta dos autos e seus apensos que, nos meses de julho a setembro de 2016, portanto, dentro do período vedado para veiculação de publicidade eleitoral, foram publicadas no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Itaquiraí, em sua página no Facebook e também no jornal eletrônico Folha do Conesul, 27 publicidades institucionais. É sabido que é vedado a divulgação de propaganda institucional nos 3 meses que antecede o pleito, exceto nos casos graves e urgentes de necessidade pública reconhecida pela Justiça Eleitoral, sendo suficiente para a imposição de multa a simples divulgação de propaganda em desacordo com o que preceitua a lei de regência, ao contrário da cassação de diploma, que depende da demonstração da gravidade da conduta, de modo a comprometer a normalidade e legitimidade das eleições. No caso, não ficou demonstrada que a gravidade da conduta foi suficiente para influir na normalidade e legitimidade das eleições, como inclusive reconhecer os recorrentes, Coligação Retomando e Sandra Martins, ao afirmar que, em momento algum, se cogitou da repercussão e, por isso, não se pode dizer que a divulgação afetou ou não o pleito eleitoral. Nesse mesmo sentido, manifestou a Procuradoria. Logo, conclui-se que somente a sanção pecuniária tem aplicação no caso. Portanto, acertada a sentença recorrida neste ponto, restando somente analisar quanto ao valor da multa e quanto à responsabilização pela propaganda institucional divulgada em período vedado. Releva notar que a divulgação de propaganda se deu durante o exercício do mandato de Ricardo Fávaro Neto, como prefeito de Itaquiraí e candidato à reeleição, enquanto Giovanni Severo somente disputava a eleição na condição de candidato a vice-prefeito de Ricardo, sem ocupar cargo de gestão como agente público, o que evidencia a falta de conhecimento prévio de Giovanni acerca da publicidade, não podendo, por isso, ser responsabilizado. A respeito disso, trago um julgado do Tribunal Superior Eleitoral. Quanto ao valor da multa arbitrada em R$50 mil, requerem os recorrentes, Coligação Retomando e Sandra Martins Cassone, a sua majoração, alegando reincidência na conduta com o descumprimento de ao menos 4 decisões judiciais sobre divulgação de publicidade institucional em período vedado, sem, contudo, comprovar o alegado, ao passo que Ricardo e Giovanni requerem subsidiariamente a redução da multa. A majoração da multa com base na veiculação das propagandas após sucessivas decisões proibitivas, ao menos 4, segundo os recorrentes, sem demonstração nos autos da alegada reiteração com a indicação das decisões, não pode ser admitida. A multa aplicada, no caso, levou em consideração a quantidade de matérias veiculadas, 27 no total, e o período em que ficaram acessíveis, de meados de julho a setembro de 2016, mostrando-se adequada ao caso. A aplicação de sanção de multa considerou as peculiaridades do caso em concreto, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, inexistindo motivos para a redução do seu valor, como pretendido pelos recorrentes. Assim, ante o exposto, com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso interposto pela coligação e dou coligação retomando o desenvolvimento e Sandra Martins Cassone, e dou parcial provimento ao recurso interposto por Ricardo Fávaro e Giovanni Fávaro apenas para afastar a multa aplicada ao último recorrente, Giovanni Severo. É como voto, senhora presidente.
Como voto, doutor Andrei. Doutora Raquel.
Acompanha a relatora.
Doutora Elizabeth. Doutor César.
Também acompanha.
E o desembargador João Maria. Em decisão unânime, esta corte negou o provimento ao recurso da coligação Retomando o Desenvolvimento e Sandra Martins Cassone e deu parcial provimento ao recurso de Ricardo Fávaro Neto e Giovanni Severo, com o parecer nos termos do voto da relatora. Segundo, o recurso eleitoral número 510-56-2016, origem 51ª Zona Eleitoral, Três Lagoas, recorrente Fabrício Pereira da Silva, recorrida Justiça Pública Eleitoral, relatoria do desembargador João Maria Loz, o parecer é pelo desprovimento do recurso, consulto o ilustre procurador.
Mantenho, senhora presidente.
Mantido. Vossa Excelência tem a palavra.
Egrégio Tribunal, senhor procurador, senhoras e senhores. Aqui se trata de prestação de contas apresentada por esse Fabrício Pereira da Silva e que foram rejeitadas. No primeiro parecer emitido pela equipe técnica, houve uma constatação de 3 irregularidades na prestação de contas. Não identificação do depósito efetuado na conta eleitoral, contradição nas informações de movimentação bancária e omissão dos gastos eleitorais. Ele foi notificado e apresentou a prestação retificadora, sanando essas irregularidades. Mas aí a equipe técnica constatou que ele havia efetuado uma despesa de R$ 225,00, que corresponde a 20,60% dos recursos da campanha dele, para o pagamento de adesivos perfurados. Ele pugna aqui que se leve em conta o princípio da proporcionalidade em relação a essa despesa feita por ele. E ele justifica que o pagamento foi feito com recurso próprio e não da conta da campanha, porque ao tempo que foi apresentada essa conta para ele, a conta bancária já havia sido encerrada. Então, ele tinha que liquidar o problema e acabou pagando com recurso próprio. E eu tenho aqui aquele entendimento de que isso aí é uma coisa tão irrelevante no processo eleitoral que não tem qualquer condição de provocar algum desequilíbrio em relação aos demais candidatos que concorreram com ele. Então, em decorrência disso, eu estou concluindo por contrariar o parecer, pedindo vênia, e julgar o mérito, dando provimento ao recurso para reformar e aprovar com ressalvas as contas do recorrente. É como eu estou votando, senhora presidente.
Como voto, doutora Thelma.
Acompanho o relator.
Doutor Andrei.
Acompanho o relator.
Doutora Raquel.
Com o relator.
Doutora Elizabeth.
Com o relator.
E doutor César.
Também acompanho.
Esta corte, em decisão unânime, deu provimento ao recurso nos termos do voto do relator contra o parecer. Terceiro, recurso eleitoral número 191-60-2016, origem 28ª Zona Eleitoral de Carapó, recorrente Dário Ramírez, recorrida Justiça Pública Eleitoral, da relatoria do juiz César Luiz Mioso, e a parecer, consulta o ilustre procurador.
Mantém, senhora presidente.
Mantido, Vossa Excelência tem a palavra.
Senhora presidente, senhor corregedor regional eleitoral, senhor procurador, demais membros desta corte. Trata-se de recurso eleitoral em prestação de contas interposto por Dário Ramírez, candidato a vereador no município de Carapó, em face da sentença proferida pelo juízo da 28ª Zona daquela comarca, que julgou desaprovadas suas contas de campanha referente ao pleito de 2016. No caso, verifica-se que o juízo da 28ª Zona Eleitoral de Carapó, desaprovou as contas do candidato recorrente por utilizar de recursos financeiros arrecadados sem transitar pela conta bancária específica da campanha, bem como em virtude de extrapolação do limite de gasto com aluguel de veículos. Pois bem, quanto à primeira irregularidade, que versa sobre a utilização de recursos financeiros arrecadados sem o trânsito pela conta bancária específica da campanha, cumpre notar que esse vício constitui grave irregularidade insanável que macula a rigidez das contas apresentadas. Isso porque, a despeito de ter realizado a abertura de conta bancária específica de campanha, o candidato simplesmente a ignorou e movimentou 100% dos recursos arrecadados em espécie à sua margem, em total afronta ao artigo 22 da Lei 9.504/97. Cuja inobservância enseja a desaprovação das contas, conforme estabelecido pela norma de regência. No mais, observo que não se sustentam os argumentos recursais do candidato de que não estaria obrigado a abrir conta de campanha em razão do processamento do feito por meio do rito simplificado, pois, como bem apontou o juízo de primeira instância, a resolução do TSE estabelece a forma simplificada de prestar contas, que simplesmente exige a apresentação de menos documentos por parte do prestador, bem como tem um rito mais célere do que as prestações de contas do rito ordinário, não estabelecendo a resolução em nenhum desses seus dispositivos que na forma simplificada o candidato estaria dispensado de utilizar a conta bancária. Fecha aspas, folha 52. De outro giro, a apresentação da declaração anual de imposto de renda, apenas apesar de demonstrar a capacidade financeira apta a justificar os recursos próprios declarados à Justiça Eleitoral, não serve para suprir a falha referente à ausência do trânsito dos recursos pela conta corrente de campanha. A segunda irregularidade, referente a despesas com aluguel de veículos automotores, que extrapolaram o limite de 20% do total dos gastos de campanha, em R$ 125,99, infringindo o artigo 38.2 da resolução 23.463. Muito embora a irregularidade detectada configure incontestável inobservância ao limite legal, constata-se que o valor dos gastos irregulares alcança o montante de R$ 125,99, valor que representa apenas 2,67% do valor dos gastos das despesas de campanha. Tal irregularidade, por si só, não constitui falha suficiente e grave para ensejar a rejeição das contas. No entanto, quando somada à falha anterior, a manutenção da desaprovação das contas é a medida que se impõe. Então, concluindo, com o parecer, nego provimento ao recurso e mantendo a sentença que desaprovou as contas do recorrente. É como voto, senhora presidente.
Como voto, desembargador João Maria.
Acompanho,
relator. Doutora Thelma.
Acompanho.
Doutor Andrei.
Acompanho, relator.
Doutora Raquel.
Acompanho.
Doutora Elizabeth.
Com relator.
Em decisão unânime, esta corte negou o provimento ao recurso com o parecer. O quarto, prestação de contas número 4688-2016, origem Campo Grande, prestador... órgão de direção regional do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, PSTU. Esta prestação é da relatoria da juíza Raquel Domingues do Amaral. O parecer é pelo julgamento das contas como não prestadas e eu consulto o ilustre procurador.
Mantenho, senhora presidente.
Vossa Excelência tem a palavra, doutora Raquel.
Boa tarde a todos. Conforme relatado, trata-se de prestação de contas apresentada pelo Diretório Regional do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado em 17/4/2016, relativamente ao exercício financeiro de 2015, em atendimento à Lei número 9.096/95 e Resolução TSE 23.432/2004, que foi instruída com as peças de folhas 2 a 58. Antes de tudo, cabe registrar que, em se tratando de contas do exercício 2015, a análise do MEC deve ser realizada de acordo com as regras previstas na Resolução TSE 23.432 de 2014, devendo ser observadas as disposições processuais previstas na resolução TSE 23464 de 2015, em estrito cumprimento ao disposto no artigo 65 da referida norma. Assim, ainda que a nova resolução traga sanções e procedimentos diferentes da norma anterior, a aplicação da mais recente resolução a feitos não julgados de exercícios anteriores a 2016 deve cingir-se a atos processuais, em virtude das novas garantias trazidas com a mudança normativa, devendo o mérito, entretanto, ser regido pela resolução TSE 23.432 de 2014. Com vista dos autos, a douta Procuradoria Regional Eleitoral asseverou em sua manifestação de folha 75 que a agremiação não manteve aberta durante todo o exercício a conta bancária, o que enseja o julgamento de não prestação nos termos do artigo 45, inciso 1, da resolução TSE 23.432. Na análise da douta Procuradoria Regional Eleitoral, subsiste no presente caso falha que compromete totalmente a regularidade das contas, consistente em a agremiação não ter mantido aberta durante todo o período, todo o exercício financeiro, conta bancária para a movimentação financeira das receitas de acordo com a sua origem, nos exatos termos do artigo 39, parágrafo 3º da Lei 9.096 de 95 e artigo 6º da Resolução TSE 23.432 de 2014. A Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria deste Tribunal Regional Eleitoral emitiu o relatório conclusivo de folha 69-72, recomendando a aprovação das contas sob análise, entendendo que houve a abertura da conta bancária número 7.454, dígito 3, no Banco do Brasil, em 29 de maio de 2014, e juntada dos extratos bancários correspondente ao período de maio de 2014 a janeiro de 2015, sendo que nenhum dos extratos possui registro de movimentação financeira, conforme folhas 15 e 23. A referida conta foi encerrada por inatividade, conforme declaração firmada pelo Banco do Brasil, as folhas 7. Os prestadores alegam em sua defesa, primeiro, que estariam desobrigados a manter a conta bancária quando não há movimentação, e segundo, que a instituição financeira encerrou a conta corrente do partido por falta de movimentação financeira, a sua revelia, tendo intentado esforço em reativá-lo, conforme documento de folhas 90. Porém, a aludida instituição bancária não atendeu tal pleito. Desde já, refuta a alegação de que estaria legalmente desobrigada a manter conta bancária quando não há movimentação financeira de recursos, nos termos preconizados pelo parágrafo 1º, parágrafo 1º, artigo 6º da Resolução TSE 23.432, de 2014. Ora, a referida norma apenas esclarece que o partido político deverá manter uma conta bancária exclusiva para a movimentação de recursos do fundo partidário e outra para as demais movimentações, tornando a presente situação um vício insanável que compromete a regularidade das contas. Os autos da prestação de contas demonstram que, durante o exercício de 2015, o partido realizou apenas a arrecadação dos seguintes recursos: doações estimáveis em dinheiro de serviço de contabilidade e advocacia no valor de R$ 560,00 e a cessão parcial de um imóvel ao diretório no valor estimado de um imóvel no valor de R$ 360,00, totalizando o valor de R$ 1.360,00 em receitas arrecadadas. Isso é de um imóvel. As folhas 15 e 23 foram juntados extratos bancários correspondentes ao período de maio de 2014 a janeiro de 2015, sem o registro de qualquer movimentação financeira. Da análise dos autos, denota-se que o partido prestador apresentou uma declaração de encerramento de conta corrente, folha 7, em que a instituição financeira responsável por sua conta corrente encerrada declara, abre aspas, que a conta corrente número tal, aberta na agência tal, parte dos poderes, foi encerrada por inatividade, conforme regulamento que o Banco do Brasil deve cumprir. Segue anexadas as cláusulas gerais do contrato conta corrente e conta poupança ouro e poupança poupex, entregue aos clientes da abertura da conta, em que consta o aviso sobre a possibilidade de encerramento, caso a conta não seja movimentada no período de 180 dias. Fecho aspas. Com a declaração, foram apresentados os documentos de folha 8 e 14 verso, referente às cláusulas gerais do contrato conta corrente, conta poupança ouro e conta poupex, que traz destacado o item 15.2 das cláusulas que dispõe, abre aspas, a conta corrente não movimentada pelo cliente no período de 180 dias corridos será considerada inativa e será dado início a um processo de encerramento, fecho aspas. Pois bem, o único motivo para a desaprovação das contas apontadas pela douta Procuradoria Regional Eleitoral é o fato da agremiação não ter mantido aberta a conta bancária durante todo o período do exercício financeiro. É fato que a omissão verificada, a ausência de conta bancária em nome do partido durante quase todo o exercício financeiro, de fevereiro a dezembro, compromete a regularidade e a consistência das contas, resultando em falha de natureza material. Tal exigência legal tem o condão de assegurar a veracidade da movimentação financeira do partido, cuja comprovação deve se dar pelos extratos bancários, ainda que zerados, não podendo ser substituídos por peças que compõem a prestação, pois não apresentam um caráter oficial acerca da demonstração da devida confiabilidade e consistência das informações. Em que pese a jurisprudência desse Tribunal Regional no sentido de exigir dos partidos políticos a abertura de conta bancária e apresentação de extratos, ainda que zerados, a fim de comprovar a alegação da falta de movimentação financeira em suas prestações de contas, no caso dos autos, entendo que essa posição deve ser flexibilizada, haja vista que o partido efetivamente abriu a conta bancária no exercício anterior, a qual foi fechada pelo banco a sua revelia justamente por falta de movimentação financeira, em cumprimento aos termos do contrato assinado com a instituição bancária, conforme comprova a documentação de folhas 7 a 23. Diante da ausência de notícia, de indícios de fraude ou má-fé, tens que devem ser aplicados ao feito os precedentes do Tribunal Superior Eleitoral, que considera a possibilidade de aprovação de contas com ressalvas quando a irregularidade não se revele de magnitude necessária a atrair desaprovação das contas do partido político, se não houve movimentação financeira no exercício. A Corte Superior Eleitoral, em hipóteses específicas, como a dos autos, nas quais analisam contas com valores módicos ou irrisórios, já admitiu até mesmo a mitigação da obrigatoriedade de abertura de contas bancárias, quando a prova da falta de movimentação financeira pudesse ser suprida por outros meios igualmente idôneos, situação verificada nos autos, diante da juntada das mencionadas declarações e dos termos de proposta de abertura de contas. Nesse sentido, trago aqui voto da ministra Luciana Lócio. No intuito de embasar ainda mais tal entendimento, traga a baila o comunicado 29.108, de 16 de fevereiro de 2006, referente às orientações sobre abertura, movimentação e encerramento de contas de depósito à vista de partidos políticos e de candidatos, bem como sobre os extratos eletrônicos dessas contas emitidos pelo Banco Central do Brasil, que estabeleceu no item 10, em verbos, abre aspas, né? As contas de depósito à vista dos partidos políticos possuem caráter permanente e só poderão ser encerradas por requerimento do partido ou de ofício pela instituição financeira, neste último caso, desde que observados os seguintes requisitos. Ausência de saldo na conta por 12 meses consecutivos e envio de notificação ao partido, cientificando quanto ao encerramento da conta de depósito à vista por desinteresse comercial, após vencido o prazo do item anterior, fecho aspas. Do comunicado, extrai-se a observância de tal orientação às instituições financeiras no que se refere à abertura de contas solicitadas por partidos políticos, que não pode ser exigido da instituição financeira responsável pela conta bancária do partido, dada sua entrada em vigor poucos dias depois da consumação do ato de encerramento da conta, o que evitaria todo o transtorno enfrentado pelos prestadores no caso sob júdice. De qualquer modo, a falha apontada não impediu o controle das contas pela Justiça Eleitoral. Tanto é verdade que a Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria deste Tribunal, ao analisar minuciosamente as contas apresentadas pela agremiação partidária, recomendou a aprovação das contas, conforme se vê das folhas 72. Ademais, a norma de regência preceitua que a ausência parcial dos documentos e das informações de que trata o artigo 29 da Resolução de Regência não ensejará o julgamento das contas como não prestadas, se os autos contiverem elementos mínimos que permitam a análise da prestação de conta, cabendo à autoridade judiciária examinar se a ausência verificada é relevante e compromete a regularidade das contas para efeito de sua aprovação, com ressalvas, desaprovação parcial ou desaprovação consoante se infere dos parágrafos 1º e 2º do artigo 45 da Resolução TSE 23.432, de 2014. Destarte, entendo que a irregularidade em exame se mostra inexpressiva, não tendo o condão de comprometer as contas apresentadas, de forma que é razoável a aprovação das contas, com ressalvas, em razão do tardio adimplemento da obrigação que se impunha à hora recorrente. Ante ao exposto, contrariando o parecer da doutora Procuradoria Regional Eleitoral, julga aprovadas as contas com ressalvas referente ao exercício financeiro de 2015, prestados pelo Diretor Regional do Partido Socialista dos Trabalhadores, Unificado, PSTU, com respaldo no artigo 45, inciso 2, parágrafo 1º e 2º da Resolução TSE 23.432, de 2014. Declaro extinto o feito com resolução do mérito. É como voto, senhora presidente.
Como vota, doutora Elizabeth? Doutor César?
Também acompanha.
Desembargador João Maria? Doutora Thelma?
Acompanha.
Doutor Andrei?
Acompanha, relator.
Em decisão unânime, esta corte julgou aprovadas as contas nos termos do voto da relatora contra o parecer. Quinto, prestação de contas número 155-73-2014, exercício financeiro de 2013, origem Campo Grande, prestador órgão de direção regional do Partido Trabalhista do Brasil, relatoria da juíza Raquel Domingues do Amaral, o parecer é pela desaprovação das contas, consulta o ilustre procurador.
Mantenho, senhora presidente.
Vossa Excelência tem a palavra.
Conforme relatado, o órgão de direção regional do Partido Trabalhista do Brasil apresentou, em 29/5/2014, a prestação de contas referente ao exercício de 2013, estando assim em desconformidade com o prazo estabelecido no artigo 32 da Lei 9.096, de 95, que assim dispõe. O partido político está obrigado a enviar anualmente à Justiça Eleitoral o balanço contábil do exercício findo até o dia 30 de abril do ano seguinte. Antes de tudo, cabe registrar que o advento da Resolução TSE 23.432 de 2014 não impede a aplicação da Resolução TSE 21.841 de 2004 a este julgamento, sobretudo em se tratando de contas do exercício de 2013, em estrita observância ao disposto no artigo 67 da norma de regência. Assim, ainda que nova resolução traga sanções e procedimentos diferentes da norma anterior, a aplicação da mais recente resolução a feitos não julgados do exercício anterior a 2016 deve cingir-se aos atos processuais, em virtude das novas garantias trazidas com a mudança normativa, devendo o mérito, entretanto, ainda ser regido pela resolução de 2004. Em análise dos autos, não obstante a intempestividade, observa que a referida agremiação partidária não teve sua prestação de contas relativamente ao exercício financeiro de 2013 declarada como não prestada por essa corte regional. Desse modo, as contas apresentadas, ainda que extemporâneas, merecem ser conhecidas e apreciadas, vez que a falha apontada não se afigura como causa para o não processamento, razão pela qual delas conheço. Ocorre que, além da intempestividade, incide também outra irregularidade, essa no tocante ao depósito de valores em espécie na conta do partido, sem identificação por meio de documentos bancários, conforme constatado no relatório final de exame de contas, folhas 276 e 280. A falha apontada é de natureza substancial e macula a contabilidade em questão, por impedir a efetiva fiscalização acerca da licitude das receitas investidas na agremiação. A aferição da origem dos recursos obtidos pelas agremiações é um dos principais escopos da própria prestação de contas, justamente com a verificação da utilização de tais receitas. Desse modo, não foi suprida a exigência da legislação quanto aos documentos e valores em relação a todos os recursos arrecadados. O valor apurado no tocante aos recursos que não foram devidamente identificados é de R$ 32.150,88, conforme se constata do relatório final de exame de contas de folha 280. A meu sentir, resta inquestionavelmente comprometida a regularidade das presentes contas, havendo necessidade, inclusive, de recolhimento da importância ao fundo partidário, nos termos do artigo 6º da Resolução TSE 21.841 de 2004. Abre aspas, recursos oriundos de fonte não identificada não podem ser utilizados e, após julgados todos os recursos referentes à prestação de contas do partido, devem ser recolhidos ao fundo partidário e distribuídos aos partidos políticos de acordo com os critérios estabelecidos no inciso 1, 2 do artigo 41 da Lei 9.096 de 95. Fecho aspas. O artigo 4º, parágrafo 2º da Resolução TSE 21.841 de 2004 produz efeitos para as atuais contas e não depende de qualquer medida para sua eficácia. Além disso, há precedente dessa corte que corrobora tal entendimento. Trago aqui voto da lavra da juíza Thelma Valério, em 21 de março de 2016, e da lavra do eminente também juiz Emerson Cafuri, de 12 de fevereiro de 2016. A douta Procuradoria Regional Eleitoral, em sua manifestação de folhas 285 e verso, opinou pelo recolhimento do valor de R$ 32.282, de origem não identificada ao Tesouro Nacional, com base no artigo 6º da Resolução número 21.841 de 2004, 65, parágrafo 3º, inciso 1 da Resolução TSE 23.464 de 2015. No entanto, houve um equívoco, tanto quanto ao valor como ao destino, pois conforme a parte final do relatório da CCIA, o valor a ser recolhido é de R$ 32.150,88. E nos termos das resoluções supracitadas, aplicáveis ao presente caso, o valor deve ser recolhido junto ao fundo partidário. A esse turno, observo que não se pode e não se deve desprezar a necessidade de comunicação de sanções quando constatadas as irregularidades. E, embora as sanções possam, além do aspecto punitivo, também um caráter pedagógico. A sua aplicação nestes casos deve ser claramente relacionada ao ato praticado nos autos respectivos. Assim, além da desaprovação e da devolução dos valores recebidos sem a identificação da origem, a suspensão com a perda das cotas do fundo partidário deve ocorrer pelo prazo de 1 a 12 meses, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Com essas considerações, em parte com o parecer, julgo desaprovadas a presente prestação de contas do órgão de direção regional do Partido Trabalhista do Brasil, referente ao exercício financeiro de 2013, e determina a suspensão com perda das cotas do fundo partidário pelo prazo de 3 meses ao prestador, a contar da publicação do presente acordo. Determina ainda que, após o trânsito em julgado da decisão, o prestador devolva a importância de R$ 32.150,88, montante equivalente aos recursos recebidos de origem não identificada ao fundo partidário, nos termos do artigo 6º do citado regramento. Oficie-se à Secretaria Judiciária deste Tribunal Regional, o Diretório Nacional do PT do B, bem como ao Colentro Tribunal Superior Eleitoral acerca da suspensão do repasse das cotas do fundo partidário, conforme artigo 29, inciso 2 da Resolução TSE 21.841 de 2004. Declaro extinto o feito com resolução do mérito. É como voto, senhora presidente.
Como vota, doutora Elizabeth? De acordo. Doutor César?
Também estou de acordo.
Desembargador João Maria? Doutora Thelma? Doutor Andrei? Em decisão unânime, esta corte julgou desaprovada a presente prestação de contas nos termos do voto da relatora, em parte comparecer. Nada mais havendo, declaro encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos.